Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha, tem gente que sabe tocar um instrumento, tem gente que é genial. Esse indivíduo que partiu cedo, né? Morreu cedo, Rafael Rabelo. É um dos grandes violonistas da história desse país. O que vocês viram aí no começo é ele batucando nas cordas do violão e gravando em dois violões, né? Depois ele fez, no caso, usando dois canais de estúdio, né? Separadamente, ele foi e gravou um, depois gravou outro e fez essa brincadeira aí com essa batucada nas cordas. Olha, genial, Rafael Rabelo. A gente está ouvindo Rafael Rabelo, um dos grandes instrumentistas desse país, tocando o Samba do Avião, canção de Antônio Carlos Jobim. Bom demais, não? É fantástico. Grande Rafael Rabelo tocando aí pra gente o Samba do Avião, uma canção que o Antônio Carlos Jobim escreveu no desespero. Vocês sabiam disso? A música, né, o Samba do Avião foi escrito, o Tom Jobim estava viajando de Nova York para o Rio de Janeiro, ia pousar no Rio de Janeiro e ele morria de medo de avião. E aí, por causa disso, já chegando, né, ele fala: minha alma canta, veja o Rio de Janeiro. Fez uma poesia maravilhosa. Só que pelo desespero do medo de avião que ele passou, o Tom Jobim, né? Tinha muito medo de avião e aí vendo, né, que estava se aproximando a hora do pouso, ele, feliz da vida porque ia pousar, né, já, e fez essa canção chamada Samba do Avião, famosa demais. Bom, você pode participar do nosso programa Feijoada Completa mandando pra gente sua mensagem pelo WhatsApp. E aí, você é a favor ou é contra da carteira aos jovens de 16 anos, supervisionada, não supervisionada? O que vocês pensam aí? Manda pra gente sua mensagem. 61999789080 é o WhatsApp do nosso programa. 61999789080. Participe com a gente. E você, lembrando que o nosso programa vai ao ar na sexta-feira às 14h, ao vivo aqui pela Rádio Câmara. E também o nosso programa vai ao ar no sábado, 9h, tem uma reprise. Também fica disponível para você ouvir a hora que você quiser na nossa página, né? www.radio.câmara.leg.br. Bom, agora nós, por falar em Samba do Avião, né? Vamos falar de avião, vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, boa tarde para você.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem, tô tranquilo. Estamos aqui agora, você tem que vir aqui, hein, menina? Estamos no estúdio de vidro.
Outro dia eu passei aí na frente e vi vocês gravando.
Vitrine,
muito lindo, entendeu? Muito legal.
Nosso estúdio vitrine aqui. Nós somos exibidos, nós somos pessoas, né, que não tem lá um senso de humildade muito grande, então a gente se exibe e a gente se mostra aqui nesse vidro aqui do nosso estúdio. Adriana, deixa eu te falar uma coisa, vamos falar então sobre essa coisa complicadíssima que é voo cancelado, né? Cancelamento de voo, que é uma das questões aí que traz problema para passageiro e para viajante e pode estragar o seu programa turístico aí.
Edson, exatamente. E assim, o que eu venho dizer aqui hoje é para você não ficar rendido ao que as empresas aéreas oferecem para você, porque elas vão querer oferecer o mínimo, né? Vou contar uma história aqui. No dia 10 de abril, eu estava em João Pessoa.
Uhum.
E vinha voltar para Brasília comemorar aniversário de namoro com o meu marido, 33 anos. Então, eu voltei antes da viagem, justamente por causa disso, para voltar numa sexta-feira e estar aqui para comemorar. Estava lá em João Pessoa de manhã, me preparando para ir para o aeroporto, quando eu recebo a mensagem: voo cancelado. O meu voo ia ser direto João Pessoa, Brasília, ia chegar aqui às 14h.
Uhum.
Eles me ofereceram, a Latam, me ofereceu um voo para Guarulhos e eu chegar aqui às 2h da manhã. Olha que legal.
Nossa, 12 horas depois.
12 horas depois, no
que
dia
beleza.
seguinte. É. Aí eu, né, comecei, aí fiquei naquela conversa com o rapaz da Latam no WhatsApp, e eu via que tinha outras opções, tinha a opção de eu ir para Salvador e pegar um voo de Salvador para Brasília, tinha a opção de ir para Recife, pegar um voo de Recife para Brasília, tinha outras opções em Congonhas, em Guarulhos, no Rio de Janeiro, tinha a opção de pegar o voo da Gol direto, que saía às 5 da tarde de João Pessoa.
Uhum.
A Latam recusou todas as minhas opções, falou que não, que só tinha este voo. Só tinha esse voo. Por que só tem esse voo? Só porque eles só querem me dar aquele voo?
Aham.
Um voo horrível, que em vez de eu chegar aqui às 2 da tarde de um dia, eu vou chegar às 2 da manhã do dia seguinte. Aí eu falei... Aí
você ia ficar quanto tempo em Guarulhos, então?
Não, eu iria para Guarulhos 6 da tarde, ou seja, eu ia ficar o resto do dia em João Pessoa, sem poder nem aproveitar o hotel, porque você tem que sair, né?
É, exato.
E aí, ok. Aí eu recusei, né? Você tem a opção de recusar e ter o reembolso da sua passagem, ou você aceitar o que eles falam, né?
Uhum.
Eu recusei e comprei a passagem da Gol no mesmo dia, voo direto. Adivinha quanto que eu paguei?
Quanto você pagou?
R$3.700.
Pelo trecho?
É. João Pessoa, Brasília, porque eu comprei no mesmo dia.
Uhum.
Mas eu já sabia que eu estava com direito, eu estava no meu direito, né? Mas eu esperava que fosse ser demorado, Edson. Esse que foi a diferença do meu lance nesse assunto. Porque aí eu voltei, paguei os 3.700, voltei. E isso era uma sexta-feira. Na segunda, eu já tinha conversado com o chat GPT, para organizar uma ação judicial, entendeu? No Juizado de Pequenas Causas, com
Sim.
relação a isso,
tendo
o reembolso. Mas eu falei, não, eu vou entrar antes nesses canais que tem Reclame Aqui, consumidor.gov e ANAC, né? São dois oficiais e o Reclame Aqui todo mundo conhece, que é um
famoso.
Particularmente...
Sempre consulto o Reclame Aqui.
Pois é, aí eu entrei no Reclame Aqui nesses outros dois e a Latam começou a entrar em contato comigo me oferecendo opções de reembolso dessa passagem que eu tinha comprado, sabe?
Uhum.
Primeiro me ofereceu um crédito em voo, equivalido por um ano, eu falei que eu não queria. Porque crédito de dinheiro na Latam, o que eu vou fazer, né? Vou ser obrigada a voar.
Voar pela Latam.
Né? Sendo que eu tenho uma categoria na Latam que eu não preciso comprar assento nem bagagem, então eu ia ser obrigada a voar, péssimo. E eu não gastei em voo, eu gastei o meu dinheiro para pagar essa passagem da Gol, né? E continuei com essa negociação, mas não durou muito. Rapidamente a Latam me deu uma opção que eu gostei em crédito em conta.
Uhum.
Ou seja, eu na sexta-feira eu tive esse perrengue, na segunda-feira eu negociei com a Latam, na segunda, na terça, e na sexta-feira seguinte eu já estava com dinheiro na conta. Ou seja, Edson, é uma coisa, você tem que saber quais são os seus direitos, que você tem direito, tanto que eles responderam rapidamente,
uhum.
eles não demoraram para responder, porque eles sabiam que já que... Eu já entrei várias vezes na justiça com a companhia aérea. Eu já deve ter meu nome para analista, que eu não sou dessas pessoas que aceitam, né? E eu acho que eles jogam isso em cima da gente, sinceramente, essas empresas aéreas, porque muita gente, e eu imagino que, eu não sei qual é a porcentagem, mas eu imagino que 90% das pessoas não reclamam e aceitam o que as companhias oferecem para você, quando eles simplesmente mudam o seu voo, o voo que você às vezes compra até mais caro, uhum. para ter um voo direto, né? Para chegar no horário legal. E eles mudam o seu voo e não oferecem nenhuma opção decente, né? Oferece uma opção bizarra, que era essa de ir para Guarulhos e voltar às 2 da manhã.
Uhum. É realmente complicado, né? E aí, óbvio, nós estamos falando aqui do caso específico da Latam, é só para a gente esclarecer para o ouvinte que é um problema que ocorre em todas as companhias. Não é que um é pior que a outra, nem melhor que a outra, porque é um problema recorrente. E, obviamente, a gente tem que estar ligado, sim, né, nos direitos, porque... enfim, são questões aí que realmente complicam a vida da pessoa e às vezes é um compromisso, por exemplo, que você está perdendo, né? Então você tem que ter realmente muito cuidado com o que você vai fazer nesse caso para poder não ficar preso aí especificamente naquilo que a companhia quer te oferecer, porque às vezes é a pior proposta, né? E aí, quer dizer, é melhor você então, receber o reembolso e buscar o reembolso do que você pegar um voo que vai te prejudicar, né?
E Edson, não é da Latam, infelizmente são todas, né? Elas sabem que elas são as grandes, nós somos os pequenos, nós somos os consumidores. Então, qualquer empresa, eu já tive problema em várias, já entrei na justiça contra várias empresas, não só brasileiras, mas também do exterior.
Uhum.
E, assim, elas esperam que você fique quieto, porque nem todo mundo vai ter essa energia de buscar, né? O ressarcimento na justiça e nem ficar, né, tipo assim, acessando esses canais. Mas os canais existem por causa disso. Então, eu admiro o respeito que eles tiveram pela... Não sei qual foi, porque foram três.
Uhum.
Né, a ANAC, consumidor.gov, que são dois do governo, e um que é particular, que é o Reclame Aqui. Mas eu admiro o respeito que eles tiveram, sabe? Eles, na mesma hora, eles devem ter percebido que eles não ofereceram nada plausível para mim. Em outras vezes que eu tive voos cancelados, eles ofereceram pelo menos umas três opções. Não era assim, oferecer uma opção e acabou, né? Eu achei que essa vez foi muito estranho.
Foi mais radical,
assim,
né?
Radical. É. E mesmo depois de uma conversa com a pessoa do Fale Conosco, tá? E mesmo assim eles não abriram mão de ficar só com uma opção.
É legal o que você está contando, assim, a respeito deles terem considerado, depois da sua reclamação nesses órgãos, nos sites e tal. Por quê? Porque tem gente que não está nem aí para o Reclame Aqui, viu? Tem assim, e o Reclame Aqui, olha que é um dos que as empresas mais se importam. Isso, de fato, uhum. A gente que... Né, que cê, uma das coisas que eu sempre faço quando eu tenho uma empresa que eu não conheço, eu vou lá no Reclame Aqui para ver se tem alguma coisa dela. Isso eu faço mesmo, e é uma coisa que muita gente faz. E aí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. O Booking.com, eles não estão absolutamente nem aí para o Reclame Aqui. Nada.
Sério.
Eu tenho uma reclamação lá, já tem tempos, e eu já vi uma reclamação, inclusive, de um hotel que era cancelamento grátis até 60 dias antes do check-in, e o hotel fez a cobrança imediata no meu cartão de crédito, e eu fiquei com esse prejuízo, uhum. E eu não consegui reaver esse prejuízo até hoje. Uma
Olha
baita
só.
De uma tarifa. Um prejuízo que girou em torno de R$7.000 de prejuízo. Então,
aí,
assim,
Edson,
um negócio. E aí eu tentei, não sei o quê. Aí o Booking falou que ia cobrar. Aí, como o hotel não ia o hotel se recusou a ressarcir, o Booking disse que ia assumir a dívida. E aí falou comigo que ia fazer o depósito. Não fez, eu reclamei de novo, não fez. Aí eu fui para o Reclame Aqui. Depois eu fui perceber que todas as reclamações do Booking.com no Reclame Aqui, nenhuma foi respondida.
É respondida. Olha
nenhuma
que absurdo,
é respondida.
É uma falta de respeito com o consumidor.
Total. Então, assim, desse ponto, a gente até tem que elogiar lá, né, apesar do jeito que ela fez com você na hora do cancelamento do voo. Mas, por outro lado, pelo menos deu atenção às suas reclamações, né? Nos órgãos
Eu achei sinceramente que eles não fossem oferecer nada. E uhum. Assim, eles ofereceram e já firmaram, já depositaram na minha conta. E eu achei legal esse respeito que eles tiveram, porque de primeiro eles tiveram total falta de respeito, né?
Pois
Mas
é.
Depois, enfim. Eu acho até que o cara devia estar, o atendente, qual que é o procedimento que eles dão para esses atendentes. Porque realmente é melhor você colocar o passageiro no voo que ele quer.
Exato.
Não é difícil para Latam fazer isso.
Não,
né?
Não é. É uma questão de, sei lá, que logística que eles vão ganhar com isso, o que eles vão ganhar com isso. Mas é muito
pois
estranho,
é.
Realmente. Mas, enfim, o importante é a gente, né, deixar essa dica para o ouvinte aí, não só, né, de você não aceitar a primeira opção e a opção que seja pior para você, né? Mas também uhum. De você reclamar se alguma coisa acontecer nesse sentido, né? Não ficar
exatamente.
Realmente não deixar passar batido.
E
existe o juizado especial?
Não tem dinheiro para comprar, né, Edson?
Exato.
Eu tinha dinheiro para comprar essa passagem. Agora quem não
tem... Se você não tiver,
ter...
pois é.
E
aí você tem o juizado especial exatamente para isso, né? Que é uma coisa também
demora
importantíssima.
Demora um pouquinho mais, mas ganha.
Mas é legal, porque você não precisa de advogado, numa causa de preço de passagem aérea, não chega a 20 salários mínimos, então você pode ir para o juizado especial e é super tranquilo de você conseguir lá. Então também é uma ideia, né? Adriana Magalhães conversando com a gente aqui sobre voos cancelados. Adriana Magalhães, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui no Atravessar Fronteiras. Grande abraço para você.
Obrigada, Edson. Bom fim de semana para todo mundo.
Bom
tchau,
fim de
tchau.
Semana. Tchau, tchau. Fim de semana chegando e as minhas férias também. Gente, hoje eu estou anunciando as minhas férias. Vocês fiquem sabendo que dia 1º de maio não tem feijoada completa porque é feriado. E no dia 8 eu estarei de férias. Quem vai estar aqui é o Cláudio Ferreira e a Val Monteiro, que hoje está até aqui fazendo companhia para a gente aqui no estúdio. E esse, então, vai ser o Feijoada, né? É no dia 22, né? 20, dia 8, 15, dia 22 de maio eu tô de volta aqui no programa. Bom, vamos agora, olha só. Tem uma coisa muito interessante lá na cidade de Caxambu. A Escola Estadual Ruth Martins de Almeida. Essa escola, ela fica na cidade de Caxambu, lá no interior de Minas Gerais, sul de Minas, tá? Instância hidromineral, tem as águas termais daquela região lá, né? Caxambu, Cambuquira, enfim. Ela alcançou um marco muito importante, um marco inédito na educação pública dessa região, ao conquistar nada mais nada menos do que 39 medalhas olímpicas do Tesouro Direto em Educação Financeira. Essa, e que a sua premiação que foi em 2025, né? O concurso em 2025. O desempenho, né, que inclui aí 12 medalhas de ouro, 10 de prata e 12 de bronze. Não, desculpa, foram 17 de ouro? Foram 17 de ouro, né? 17 de ouro, 10 de prata e 12 de bronze. Eu falei errado aqui. É uma das escolas mais premiadas do país nesse concurso, né? Além de 15 estudantes da escola que foram classificados entre os 10 mil melhores alunos nessa área. E a Rádio Câmara, né, de Caxambu, que é a emissora institucional da Câmara dos Vereadores lá de Caxambu e a nossa emissora da Rede Legislativa de Rádio, ela fez uma entrevista com dois estudantes, dois alunos da escola, né, do ensino médio, e um professor. E a gente vai ouvir essa entrevista agora, saber um pouco mais sobre essa história com a jornalista Ana Arsênio, da Rádio Câmara de Caxambu, em Minas Gerais. Então, vamos ouvir a matéria da Rádio Câmara de Caxambu.
Conteúdos especiais. Temas de interesse municipal em debate. Apresentação Ana Arsênio.
Olá! Conosco aqui hoje o professor de matemática Lucas de Oliveira e os alunos dele, o Rafael Silva e o Azaf Gonçalves. Sejam muito bem-vindos aos estúdios da Rádio Câmara. Professor Lucas, você também que ministra na Escola Estadual Ruth Martins de Almeida, aqui em Caxambu, aulas de educação financeira. É um prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, Ana. Olá, audiência da Rádio Câmara. É um prazer muito grande estar de novo aqui, né? Retornamos pela terceira vez para falar das conquistas do nosso projeto.
Escola Estadual Ruth Martins de Almeida, o ERMA, de Caxambu, alcançou um marco inédito. Hein, Rafael? Você que está no primeiro ano do ensino médio é um dos responsáveis por isso. Seja também muito bem-vindo.
Olá, muito obrigado por esse momento, é muito bom estar aqui apresentando na escola. Realmente foi um marco histórico para nossa escola, que a gente possa conquistar mais, cada vez mais medalhas e desfrutar desse momento.
39 medalhas na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, a OLITEF, que aconteceu em 2025. Mas a premiação foi no dia 26 de março deste ano, na escola Azaf. Quanta honra recebê-lo aqui, você que é um dos medalhistas.
Muito obrigado, é muito bom estar aqui e saber que eu consegui honrar a minha escola com esse prêmio.
Professor Lucas, essa dedicação dos alunos resultou em 17 medalhas de ouro, 10 de prata e 12 de bronze, colocando a instituição entre as mais premiadas do país. O que foi mais determinante para esse sucesso?
Sem sombra de dúvidas, a identificação que eu tenho com alunos sensacionais como esses dois que estão aqui e a constância do projeto. Ele começou lá em 2021. E ter essa constância, a gente demorou 4 anos para conseguir a primeira medalha. E agora, daqui para frente, vão ter cada vez mais.
E o projeto de educação financeira que culminou aí nessa premiação, como você desenvolve esse projeto com os alunos no ERMA?
Ele começou em 2021 e a gente desenvolve durante as nossas aulas, algumas aulas aí dentro do próprio escopo da matemática, e conseguimos desenvolver alguns assuntos que envolvem desde investimentos, renda fixa, renda variável, renda ativa, renda passiva, tudo isso dentro ali da nossa estrutura que a gente tem ali na escola. E é importante ressaltar que, além das medalhas, juntando 2024 e 2025, nós conseguimos quase 50 medalhas ao todo e colocamos, no ano passado, 15 dos nossos alunos entre os 10 mil melhores do país. E cada um deles ganhou R$400 em títulos do Tesouro Direto.
Explica um pouquinho para os ouvintes da Rádio Câmara o que é a OLITEF, qual a importância dela no cenário nacional.
A OLITEF, ela é uma Olimpíada proposta pela B3, que é a Bolsa Brasileira, em conjunto com o Tesouro Nacional, com o Tesouro Direto. Tem pessoas do MEC também envolvidas e participam todas as escolas, sejam públicas ou particulares, que se inscreverem. Inclusive, as inscrições para esse ano estão abertas e os nossos alunos da Escola Estadual Augusto Martins de Almeida já estão inscritos. Essa prova ela acontece por volta de setembro. Ela é uma prova composta com questões de múltipla escolha que envolve todas as noções de investimento que fazem parte ali do que é necessário para uma boa compreensão do cidadão sobre dinheiro.
Rafael Silva, 15 anos, já com a medalha de prata aí no peito. Trabalhou muito por essa conquista?
Sim, muito. Já são quase 3 anos de dedicação, com o professor me ajudando muito, eu lendo bastante, adquirindo mais conhecimento, e que esse ano vem de ouro.
E você, Azaf, também 15 anos, também com a medalha de prata aí no peito. O esforço foi grande.
Muito grande, sempre me esforçando, graças ao professor que sempre me ajudou e sempre acreditou que eu poderia fazer mais se eu me esforçasse. E esse ano, se Deus quiser, vem de ouro.
Professor Lucas, mas o importante de tudo isso é competir, e esse resultado mostra que a escola pública de Caxambu está em alta.
Bastante, bastante em alta. E esse projeto, ele não visa apenas conquistar medalhas. É a emancipação financeira, a independência financeira, entender o jogo do dinheiro. Tanta coisa mudou nos últimos anos por aí. E essa galera aí tá mandando super bem. Enche de orgulho aqui o peito desse professor, que é totalmente fã desses rapazes e dos outros alunos também. Me permita dar um adendo. A gente conseguiu, o ano passado, depois de virmos aqui na Rádio Câmara, na última entrevista, a gente conseguiu o título de melhor projeto de Minas Gerais para ensino fundamental, pelo Instituto Ânima. E foi o prêmio Carretel. E o Rafael viajou comigo para Belo Horizonte, né, Rafael? E fomos lá receber o prêmio lá das mãos da Secretaria Estadual de Educação, lá na UnibH.
Que coisa boa! Parabéns, professor, parabéns, Rafael, parabéns, Azaf. E vocês voltam a Belo Horizonte porque tem uma audiência pública que vai ser agendada em breve lá na capital mineira.
Exatamente. Nós conseguimos ali voto de congratulação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tanto para a escola quanto para mim, né, como autor do projeto, e foi aprovada com unanimidade um requerimento para uma audiência pública, onde querem discutir a metodologia desse projeto. Existe uma chance grande desse projeto se tornar um modelo a ser seguido aqui em Minas Gerais. E quem sabe depois dessa audiência, né, tudo dando certo, eu pretendo levar os dois garotos juntos também. Quem sabe a gente não vai até Brasília.
Preparado, Rafael?
Sim, bate um frio na barriga, mas estamos preparados e a gente vai mandar ver.
Azaf, que conselho que você dá aos jovens de Caxambu, como você e o Rafael, tão centrados aí nessa questão financeira?
Esforço, sempre. Sem preguiça e pegar firme sempre que for necessário, porque só assim que nós vamos conseguir chegar aonde queremos.
Professor Lucas, além de Belo Horizonte, você pretende levar os alunos também agora no dia 30 de abril ao encontro de jovens cientistas em Cachoeira Paulista, um encontro organizado pelo INPE.
Exatamente. E esses dois garotos, como expoentes aí do projeto, vão se tornar multiplicadores. A intenção é mostrar ali, né, uma projeção já de um encontro do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente conseguir mostrar um pouquinho como funciona o projeto para outros alunos, para outras escolas, em outro estado dessa vez, né, Rafael? Vai ser bem legal. Tenho certeza que, se tudo der certo, a gente indo até lá, vai ser um primeiro momento para a expansão, para a gente transformar esses garotos em multiplicadores de conhecimento.
Que coisa boa poder mostrar o talento desses meninos, alunos de escola pública de Caxambu, para o Estado e, quem sabe, para o Brasil. Parabéns ao professor Lucas, ao Rafael, ao Azaf. Estamos chegando ao final do nosso programa Conteúdos Especiais. Vou passar as considerações finais de vocês. Rafael, a palavra é sua.
Bom, agradeço por estar aqui novamente. Agora a gente indo para o Encontro de Jovens Cientistas, a gente vai conseguir mostrar o que a gente sabe e tentar ampliar o nosso ramo para outras pessoas.
Quanto orgulho, hein, Azaf? Sua família deve estar muito feliz também. Aliás, professor, a participação da família é muito importante.
Agradeço muito. Agradeço primeiramente ao professor Lucas e muito a minha família, que sempre me ajudou, inclusive me ajudou a estudar. Obrigado por tudo.
Professor Lucas?
Bom, os meninos falaram aqui sobre ampliação, né? Sobre divulgação. Eu já posso chamá-los aqui não apenas de participantes do projeto, como também de educadores financeiros. E eles estão juntos comigo numa proposta que a gente resolveu na semana passada expandir essa ideia. Criamos, né, um perfil nas redes sociais chamado Farmando Renda, onde os alunos estão mandando perguntas. As perguntas são muito legais e eu estou respondendo essas perguntas, colocando vídeos. Então, além da sala de aula, para qualquer pessoa ouvinte da rádio que tiver interesse em saber sobre os conteúdos, estamos colocando lá, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. O nome do perfil é Farmando Renda e é bem legal e a participação está sendo muito, muito boa.
No programa de hoje, conversamos com o professor de Matemática e Educação Financeira, Lucas de Oliveira, e com os alunos dele, o Rafael Silva e o Azaf Gonçalves. Eu sou Ana Arsênio e este foi mais um programa Conteúdos Especiais.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Robinson Holanda, programador e operador de áudio. Daniel Oliveira, videomaker. Diretora Executiva da Rádio Câmara, Ana Arsênio. Diretor da Rede Legislativa de Comunicação, vereador Mário Alves. Presidente da Câmara, vereador Fábio Cury.
Muito bem, tá aí, né? A Rádio Câmara de Caxambu trazendo pra gente, portanto, essa matéria muito bacana, né? Com os meninos. E a gente, é fundamental, né? Educação financeira, eu falo que a gente, uma coisa que a gente comenta muito em casa, inclusive eu com a minha esposa, a gente fala sempre sobre isso, né? Se você dá educação financeira pros filhos, eu lembro que o Beto Veiga falou isso aqui uma vez no Bolso do Cidadão, nosso quadro aqui, falando o seguinte: a melhor poupança que você pode fazer pro seu filho é você educá-lo a ser responsável com as suas finanças. Porque isso é a melhor coisa. Vai saber gastar direito, vai saber economizar, vai saber poupar dinheiro, guardar direitinho, que é, né, o importante. Então, tudo isso é fundamental. Portanto, educação financeira é essencial. Que bom que nessa escola isso virou uma coisa muito séria. Uma escola pública que está formando gente para poder se dar bem, né, nessa questão financeira, ser responsável e, principalmente, até para ser futuramente, quem sabe, empreendedores, né? Porque quem consegue poupar também consegue empreender, com toda certeza. Bom, vamos indo de música? Vamos lá. Vamos com o som do Blues Traveler. Essa banda, eu gosto muito do som desses caras. E essa música é de 1996, portanto, tá fazendo 30 anos. Vamos curtir o som Hook, que é do Blues Traveler. Olha essa gaita que bacana, muito legal.
Truth of best reflection.
Som do Blues Traveler com uma música rock muito linda. E essa gaita, você viu o solo de gaita no meio, cara? Coisa maravilhosa. Essa banda é realmente muito legal. Sucesso aí de 1996, né? Você entrou aí na top 100 da parada Billboard de 1996 e uma canção realmente muito bacana. Aliás, vamos numa oportunidade aqui fazer um especialzão aqui para você da parada Billboard de 96 para a gente pegar essas músicas aí que estão fazendo 30 anos, né? Muita coisa interessante, viu? O que se ouvia em 1996? Essa era uma delas. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e daqui a pouco estaremos de volta aqui para a gente poder falar sobre futebol feminino, esportes, enfim, assuntos relacionados até inclusive à Copa do Mundo do ano que vem, que acontece aqui no Brasil, a Copa do Mundo FIFA do futebol feminino em 2027. Então não sai daí que a gente já volta.
Feijoada Completa.